necessidades das pessoas. A Iniciativa Liberal defende um modelo que dê um verdadeiro acesso à saúde a todas as pessoas, com liberdade de escolha, sem listas de espera e com entidades que são capazes de gerir os recursos do Estado com mais autonomia, mais eficiência e muito mais transparência. O povo merece mais SNS, mas, senhores deputados, neste momento o povo não tem SNS. E, pelos vistos, senhores deputados do Bloco de Esquerda, o Governo sabe tão bem que as vossas propostas não acrescentam nada àquilo que está a ser feito, que o senhor Ministro nem sequer se dignou a vir a este debate. Senhora Secretária de Estado, estamos em junho e, com tantas notícias que têm saído sobre as maternidades, vamos falar sobre isso. Na segunda-feira, soubemos que o diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santa Maria, que por acaso também é o coordenador do grupo de trabalho nomeado pelo Governo para elaborar o plano de remodelação da rede de urgências de obstetrícia e ginecologia, foi exonerado. Alegadamente, terá sido demitido por perda de confiança, por criar dificuldades e atrasos à renovação do serviço e por questionar o projeto de reestruturação no Hospital de Santa Maria e a colaboração com o Hospital de São Francisco Xavier. Mas a verdade é que não foi o único a questionar esta reestruturação, porque dos 37 médicos que compõem a equipa médica do mesmo departamento, 34 assinaram uma carta com dúvidas e preocupações sobre o mesmo plano, o plano de renovação das maternidades do maior hospital de Lisboa, e que pede condições de segurança e dignidade. Portanto, gostávamos de saber se todos estes médicos estão errados e se todos estes médicos vão também ser demitidos por perda de confiança. Depois, ainda na segunda-feira, soubemos também que esta demissão poderia estar relacionada com as conclusões do relatório da IGAS, a propósito daquele caso que todos conhecemos, que levou à demissão da anterior Ministra da Saúde e que ocorreu precisamente durante uma transferência entre o Hospital de Santa Maria e o Hospital de São Francisco Xavier, uma vez que terão sido encontrados pela IGAS indícios de crime. Neste sentido, e como nós não temos acesso a este relatório, era importante que o Governo já tivesse esclarecido o que é que diz esse relatório da IGAS, quais foram as conclusões, se existem ou não indícios de crime. É porque, Senhora Secretária de Estado e Senhores Deputados, nós estamos aqui perante suspeitas que são muito graves e que não deviam passar sem o escrutínio deste Parlamento. Porque se as últimas notícias se confirmarem, a morte desta grávida em agosto aparentemente terá levado a duas demissões, a ex-ministra da Saúde e o diretor do Departamento de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria. Por isso, Senhora Secretária de Estado, o que é importante que o Governo já tivesse esclarecido e que já tivesse esclarecido aqui neste debate é qual foi o motivo desta demissão, se de facto é a reestruturação do serviço ou se é o relatório da IGAS e quem é que deu a ordem para esta demissão. Se foi mesmo apenas uma decisão da administração do hospital, se foi uma ordem do diretor executivo do SNS ou se foi uma ordem do próprio Ministério da Saúde. Porque, Senhora Secretária de Estado e Senhores Deputados, aquilo que nós precisamos, ou que as grávidas precisam, é de se sentir seguras e tudo o que se está a passar e aquilo que temos assistido nas maternidades não gera nem segurança, nem confiança no SNS. E vou-lhe dar um exemplo muito concreto, próximo que nos chegou, desta insegurança sobre o plano da rotatividade das maternidades. Diz o Sr. Diretor Executivo do SNS que as pessoas, antes de se dirigirem a uma maternidade, devem ligar primeiro para o SNS 24. Pois este fim de semana, uma grávida de 41 semanas, já depois de ter visitado dois hospitais diferentes na mesma semana, cumpriu e ligou para o SNS 24. Mandaram uma ambulância. Esta grávida foi seguida durante toda a gravidez no Hospital Garcia de Horta em Almada. Em circunstâncias normais seria lá que teria o seu bebê. Mas a verdade é que o Hospital Garcia de Horta, na semana passada, entre quinta e segunda-feira, a maternidade estava encerrada. A equipa da ambulância chega à casa da grávida e informa que a maternidade do Hospital do Barreiro, que apesar de aberta, não recebia ambulâncias. Portanto, a ser necessário o transporte da grávida, seria para a maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, ou para o Hospital de Setúbal. Na altura, não foi necessário o transporte da grávida. Mas a verdade é que nesse mesmo dia, como as dores continuavam, a grávida foi pelos seus próprios meios para a maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, onde passadas poucas horas nasceu o seu bebê. O que eu pergunto é se lhe valeu de alguma coisa ligar para o SNS 24? Não. O SNS garantiu alguma previsibilidade sobre o hospital onde o bebê iria nascer? Não. O SNS deu estabilidade e segurança a esta grávida e a toda a sua família? Também não. Senhora Secretária de Estado, eu gostava de perceber, ou a Iniciativa Liberal, gostava de perceber se de facto é esta a noção de segurança e de confiança que o Governo quer dar às grávidas do nosso país. E, senhores deputados do Bloco de Esquerda, também pergunto se é este o SNS que os senhores deputados defendem. Porque, de facto, um SNS caótico e que causa ansiedade às grávidas e às suas famílias num momento especial que devia ser de felicidade, mas que neste momento é de extrema insegurança, extrema fragilidade, causa muita vulnerabilidade às famílias, eu pergunto se é isto que nós estamos a defender. Porque não é isto que a Iniciativa Liberal quer. A Iniciativa Liberal não quer mais destas políticas que continuam a fazer o mesmo, que se limitam a tirar dinheiro para cima do problema, políticas que simplesmente já percebemos que não funcionam. Portanto, da parte da Iniciativa Liberal, nós queremos mais e queremos melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sofia Andrade, a quem dou de imediato a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Depois desta intervenção que escutamos da Iniciativa Liberal, uma coisa é certa, é que ela apresenta-se este debate apenas para juntar a sua voz aos demais partidos da direita para um exercício de maldizer em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Aliás, sempre que está em causa o SNS, a direita reinventa uma narrativa catastrofista e ignora todo o trabalho e todo o investimento que tem sido feito em prol do SNS. Sim, o governo do Partido Socialista tem mesmo vindo a investir na saúde. E os casos que a Sra. Deputada referiu não caíram nem vão cair no esquecimento. Mas eu não quero com isto dizer que neste setor está tudo bem. Nós temos consciência que existem constrangimentos e por isso estamos cá para os trabalhar. Mas o que nos distancia da maioria das outras bancadas é que o Partido Socialista está verdadeiramente empenhado em combater esses constrangimentos. Mas vamos à Iniciativa Liberal e às soluções que vocês apresentam para melhorar a saúde dos portugueses. E podemos resumir estas soluções numa única palavra: privatizar. Analisemos esta questão então em duas vertentes: cuidados de saúde primários e cuidados de saúde hospitalares. No que diz respeito aos cuidados de saúde primários, a IEL pretende implementar as USF modelo C. Ora, este modelo, como sabemos, tem autonomia organizacional e financeira. Mas sobre este modelo de gestão, a Associação Nacional das USFs já manifestou a sua oposição e a sua preocupação, assumindo que este modelo a ser implementado deve ser transitório, de forma a que não passem recursos financeiros e humanos, que são importantes, e que venham a penalizar ainda mais os cuidados de saúde. Portanto, não só a IEL parece não ter em consideração as preocupações que são manifestadas, como não deve conhecer o grau de satisfação dos profissionais de saúde que estão nas USF modelo B.
Muito bem.
Quanto aos cuidados de saúde hospitalares, a Iniciativa Liberal tem vindo a reivindicar o regresso das PPPs como se de uma bandeira do partido se tratasse. E se calhar é preciso relembrar aqui os senhores deputados, foram precisamente os governos do Partido Socialista que lançaram as PPPs e fizemos-lo sem amarras, sem qualquer demagogia política e com sentido de responsabilidade. Responsabilidade em quem acredita verdadeiramente no SNS como um pilar fundamental no combate às desigualdades, responsabilidade de quem investe no serviço de saúde que serve a todos os portugueses e responsabilidade de quem reconhece, aliás como reflete a Lei de Bases da Saúde, que podemos recorrer ao setor privado na perspectiva de melhorar a prestação dos cuidados de saúde. E em abono da verdade, convém aqui dizer que as PPPs, quando foram renegociadas, as negociações não foram bem sucedidas, não por qualquer demagogia política, mas por falta de vontade dos próprios privados. E é preciso deixar claro o seguinte: a possibilidade de recorrer ao privado está prevista na lei e já foi assumida pelo Sr. Ministro da Saúde, mas a mesma não significa de todo abandonar o SNS. Esta é uma certeza indiscutível para o Partido Socialista. Em face destes factos...
A Sra. Deputada tem que concluir, já vai longa o seu pedido de esclarecimento.
Aos quais a Iniciativa Liberal parece alheia e, aliás, vai apresentar uma nova proposta de lei de bases da saúde que inclui a prestação de privados, pergunto, Sra. Deputada, se não considera ter chegado o momento de abandonar o sonho da direita de desestruturar o SNS e verdadeiramente trabalhar para o seu funcionamento.
Muito bem.
Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade, para responder a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Deputada Sofia Andrade, pela pergunta. Eu compreendo que já trazia as suas perguntas escritas, portanto, não teve nada a ver com aquilo que eu disse hoje. Eu gostava era ter percebido com o que é que tinham a dizer a esta grávida. O que eu queria saber era o que é que tinham a dizer a esta grávida de 41 semanas ou a todas as outras grávidas de 41 semanas que não encontram uma resposta de confiança hoje no SNS. Mas para lhe responder... E foi logo tocar em dois temas que, de facto, nós já aqui discutimos. O SFCs. Ó, Sra. Deputada, quem é que colocou as USFCs na lei? Quem é que deu, abriu? A única coisa que falta relativamente às USFCs tem a ver com a sua própria regulamentação e com a própria implementação. Portanto, sim, e aqui falou quem é que lançou os PPPs e vou pegar nisto. Sim, foi o Partido Socialista, mas também foi o Partido Socialista que acabou com elas. E acabou com elas sabendo que elas prestavam melhores cuidados de saúde, que eram mais eficientes. E hoje só aqui dizer que os privados não quiseram renovar. Nós já tivemos esta discussão centenas de vezes aqui neste Parlamento. Para já não é verdade, porque também já esclarecemos isso, mas então, mesmo que fosse verdade à data, eu pergunto então, onde é que estão os concursos públicos que foram abertos posteriormente para Braga, para Vila Franca e para Loures? Não foram abertos. Podiam não ter renegociado os que estavam, abriam outros assim quisessem manter. Mas eu compreendo que tiveram que fazer um favor aqui para manter a geringonça. Portanto, Sra. Deputada, o que eu gostava de ouvir da parte do Governo e do Partido Socialista é, de facto, sobre este plano, o que é que nós temos a dizer às grávidas e às famílias e quando é que vamos ter este problema resolvido.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para uma intervenção. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Cristina.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo, o Bloco de Esquerda escolheu para título desta interpelação que o povo merece mais SNS. Um título sugestivo, embora seja pena que em quase metade dos últimos 7 anos o Bloco de Esquerda tenha apoiado politicamente um Governo que trouxe menos SNS aos portugueses e pior SNS aos doentes. Mas para nós, PSD, mais do que mais SNS, o que o povo merece é mais e melhor saúde. O que o povo merece são mais médicos de família e melhores cuidados de saúde. É mais acesso às cirurgias e melhores tempos de resposta. É mais e melhor acesso aos cuidados continuados e paliativos. É mais e melhor acesso aos medicamentos e à inovação terapêutica. É ainda mais investimento e melhor planeamento nos cuidados de saúde. Mas disto falaremos daqui a uns dias. Agora o que está em causa é o atual estado do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras membros do Governo, em que serviço e que Serviço Nacional de Saúde temos hoje? Temos um SNS onde quase 1.800.000 utentes não têm médico de família, um SNS onde não há especialidades médicas, em que os doentes esperam mais de 1 ou 2 anos por uma simples consulta ou mesmo por uma cirurgia, um SNS onde o número de consultas médicas presenciais nos cuidados de saúde primários em 2022 continua inferior a 2019. Um SNS onde as 115 mil cirurgias que ficaram por fazer em 2020 estão longe de ter sido compensadas nos 2 anos seguintes. Um SNS onde o número de camas de cuidados continuados e paliativos não só aumenta de forma insuficiente, como se fecham inclusivamente camas devido ao baixo financiamento do Estado. É este o SNS que temos, para além da propaganda do Governo. De um Governo que revela cada vez mais dificuldades em esconder a degradação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra mergulhado e as crescentes dificuldades de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Não surpreende, assim, que agora em desespero, a direção executiva do SNS, verdadeiro braço armado do ministro Manuel Pizarro, tenha agora vindo impor a lei da rolha aos hospitais públicos. O objetivo é apenas um: controlar toda a informação transmitida aos jornalistas, uma situação que já foi descrita por responsáveis hospitalares como, palavras deles, surreal e inédita, tanto mais que essa ordem foi transmitida por WhatsApp. Pelos vistos, a nova forma de comunicação das autoridades do Estado Socialista. E é assim que o Serviço Nacional de Saúde, uma grande realização do Portugal democrático, vai definhando, sem estratégia, sem atividade, sem atratividade, incapaz de responder